Entrevista.
A inteligência artificial já faz parte da rotina em muitas empresas e organizações. De perguntas simples a cálculos complexos, a IA tem sido cada vez mais usada no mundo corporativo. Beleza. Mas como ficam a segurança e a privacidade de dados e de pessoas? Que cuidados devemos ter ao compartilhar informações com ferramentas de inteligência artificial? Para falar sobre este assunto, nós convidamos Adriano de Castro, assessor técnico do Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica, o EGOV, aqui do Senado. Adriano, bom dia para você.
Bom dia, eu agradeço pelo convite.
Adriano, qual o risco que, por exemplo, um trabalhador, um empregado, né, de uma empresa, de uma corporação, corre ao compartilhar dados quando usa uma ferramenta de inteligência artificial?
Eu acho importante, assim, comentar que, primeiramente, né, inteligência artificial, ela já faz parte, assim, do nosso cotidiano e muitas vezes a gente sem perceber, né? Então, automaticamente, a gente, querendo ou não, já começa a compartilhar nossos dados e a gente tem que manter a nossa precaução o tempo todo, né? Como, por exemplo, ao utilizar as redes sociais, automaticamente os posts, as interações que a gente realiza, as redes já estão captando nossos dados e utilizando aquilo para apresentar novos conteúdos para a gente, bem como, por exemplo, quando a gente trabalha com nossos e-mails, né, aquele filtro de spam que eles utilizam, aquilo já tem a inteligência artificial também utilizada, né? E isso acho que vai ser inevitável, né? Com o tempo, nós teremos cada vez mais ferramentas que vão facilitar a nossa vida, mas ao mesmo tempo, conforme essas tecnologias vão evoluindo, os golpes vão evoluindo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a tratar nossos dados pessoais como uma das coisas mais valiosas que a gente tem, né? Então, uma ligação, às vezes, desconhecida, que, por exemplo, a gente receba, em fração de segundos, uma interação, um golpista, por exemplo, pode gravar a nossa voz e utilizar ela para reproduzir depois e realizar aquele famoso golpe do sequestro, como um exemplo, né, que está sendo bem comum. Outra coisa, o compartilhamento da nossa imagem, dos nossos vídeos, isso eles podem, hoje em dia, já replicar e utilizar isso para até acessar, né, algumas determinadas contas que requerem esse tipo de autenticação. Então, o cuidado, assim como a gente tem no nosso dia a dia, andando na rua com uma carteira, janela do vidro do carro aberto, a gente também tem que ter com nossos dados pessoais ao transitar na internet e interagir com essas plataformas.
É realmente algo assim, que é realmente muito útil, né? Está sendo muito usada a inteligência artificial, mas também tem esse lado assustador. Bom, Adriano, o empregado está lá na empresa, ele quer, por exemplo, precisa fazer um ofício na empresa ou num órgão público, né? E ele não está com muito tempo e quer também contar com a ajuda da inteligência artificial. Até aí, tudo bem para fazer um ofício, mas na hora de colocar as informações no prompt, né, da ferramenta de inteligência artificial, qual o risco que ele pode correr ao colocar informações ali na ferramenta de inteligência artificial?
Esse ponto é interessante porque muitas empresas já estão fazendo contratos, né, com essas fornecedoras dessas tecnologias de inteligência artificial. E a partir do momento que você realiza um contrato com essas fornecedoras, elas, teoricamente, dão a garantia de que aqueles dados estarão protegidos, né? Porém, entre o seu computador e a transação até acontecer lá no computador da própria empresa, do fornecedor, nesse meio do caminho, isso pode acontecer uma brecha e seus dados, porventura, eles podem ser desviados e utilizados para um outro fim, né? Mas independente disso, é importante, né? Elas colocam que seus dados, de maneira geral, não vão ser usados para treinar os novos algoritmos, ou seja, não vai ter uma capacidade de expor. Porém, por segurança, principalmente se for um dado da empresa, um dado sensível, que não é seu, ou um dado pessoal, é recomendável não utilizar. se for um dado público, isso não tem problema, até porque os algoritmos eles foram treinados com dados públicos, mas dados sensíveis, dados pessoais, é importante que isso nunca seja utilizado, né? Existem técnicas, né, que pessoas mais profissionais utilizam, que se chama, por exemplo, a anonimização do dado, para que o algoritmo ele não consiga reidentificar aquele dado que você está utilizando, mas por via das dúvidas, principalmente a gente, né, o usuário comum do dia a dia, eu acho que o melhor conselho que a gente pode dar é não impute dados pessoais, dados sensíveis nessas ferramentas.
Então vamos aqui colocar uma situação real, né? Então eu tenho que fazer aqui um ofício de um departamento para outro na empresa, e a empresa tem um planejamento estratégico, ela tem uma estratégia, talvez ali numa planilha, numa tabela, e aí beleza, eu quero fazer um ofício sobre esse planejamento estratégico da minha empresa. Aí eu anexo lá no chat da ferramenta essa planilha e faço aqui um ofício com as informações desse planejamento estratégico. Isso aí não é bom, né, Adriano?
Não, com certeza não. Ainda mais porque se tratam de informações historicamente estratégicas para a sua empresa. Uma vez expostos esses dados, eles podem ser compartilhados com, por exemplo, os concorrentes. Então, é muito importante tomar cuidado com esse tipo de informação.
Muito bem. Bom, falamos aqui do cuidado que o empregado deve ter. Por exemplo, não colocar CPF... ao fazer talvez usar a ferramenta, não usar talvez o endereço pessoal, não usar informações confidenciais da empresa, beleza, da parte do empregado, ótimo. Agora, a corporação, que cuidados ou que providências ela deve tomar para que a corporação, no uso de uma ferramenta de inteligência artificial, não se comprometa?
De maneira geral, acho que a primeira coisa que a corporação deve fazer é criar normas e orientações, né? Cartilhas, exatamente como se deve proceder dentro daquela determinada empresa, né? Existem empresas e instituições públicas que elas optaram inicialmente, principalmente com o advento, né, dessas ferramentas como o ChatGPT, de bloquear a rede da empresa e não permitir que os usuários internos utilizassem. Outras já permitiram, preferindo ir pelo caminho muito mais da conscientização, né? Até porque bem a gente sabe que o acesso a esse tipo de ferramenta, ela não se dá apenas dentro da rede interna da empresa, né? Ela se dá via celular, via o computador pessoal da pessoa. Então, eu acho que o caminho que termina sendo muito mais efetivo é você conscientizar, educar, alertar sobre os cuidados, como o que a gente está fazendo aqui, né?
Muito bem, então aí realmente é uma boa providência da empresa, da corporação, tomar esses cuidados. Estamos conversando com o Adriano de Castro, meu xará, ele é assessor técnico do Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica, EGOV, aqui do Senado, falando dos cuidados no uso de ferramentas da inteligência artificial na rotina em muitas empresas e nas empresas e organizações. Queria fazer uma última pergunta, Adriano, sobre os termos de uso, porque eu dou aqui um doce para quem lê de ponta a ponta os termos de uso de uma ferramenta, de um aplicativo, de qualquer serviço de internet, aquelas letrinhas pequenas, aquele monte de informações, as pessoas geralmente botam assim, eu concordo, e aí vai em frente, sem ler os termos de uso. Você acha que é recomendável, principalmente agora na era da inteligência artificial, a pessoa ler com atenção o termo de uso e as políticas de privacidade que são prometidas por um aplicativo de inteligência artificial?
Até esses aplicativos, né, essas ferramentas, elas são sujeitas às leis que a gente já tem, né? Então, até uma linha que muitas empresas têm adotado é, em relação à inteligência artificial, é normatizar o que ela aborda de maneira geral, né? Por quê? Porque proteção de dados pessoais, por exemplo, a gente já tem a LGPD, né? Então, assim como a gente utiliza, por exemplo, um remédio, quando a gente vai tomar e a gente lê a bula lá e existem determinadas condições que podem ou não acontecer, na interação com qualquer ferramenta online, ainda mais gratuita, a gente sempre tem que dar uma lida e ver se a gente realmente concorda ou não, porque a utilização daquela ferramenta e ainda mais depois o resultado, né, que advir dela, a responsabilidade é inteiramente nossa. Então, todos esses termos sempre estão explicados nessas ferramentas e a gente tem que agir realmente é com responsabilidade, né?
Maravilha. Caro ouvinte, informações preciosas, importantes que o Adriano de Castro aqui explicou para a gente. Essa entrevista, logo mais, estará no nosso site senado.leg.br/rádio. Adriano de Castro, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos alertas, pelos esclarecimentos. Bom dia para você.
Eu que agradeço novamente pelo convite e sempre que precisar, estou à disposição. Foi um prazer, viu, Adriano?